Programação Cultural.
Bom dia para você que acompanha a Rádio UFM. A cultura de hoje é gravada porque não tem revista nesta sexta. Tem sim o jogo do Brasil contra a Croácia logo mais meio-dia. Então, vamos te apresentar alguns destaques do fim de semana, vários deles celebrando o aniversário de Londrina, 88 anos. Mulheres na roda de samba com homenagem à Tia Surica, tem a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, também exibição do filme Ênio, o Maestro no Ouro Verde, na celebração de 70 anos do espaço, além da última edição do ano do Feirão da Resistência e da Reforma Agrária. Sarau das Pretas, na Casa da Vila, lançamento de livro na Livraria Olga, bazar no Ateliê Bianca Baggio, estreia do espetáculo Clara e a Festa Barbada. Londrina participa da quinta edição da Rede Internacional Mulheres na Roda de Samba, que neste ano faz homenagem à Tia Surica. Será amanhã, das 3 da tarde até às 6, na Vila Cultural Canto do Mar. A roda é presencial, acontece simultaneamente em vários lugares do Brasil e do mundo, com transmissão pela internet. Em Londrina, a roda envolve Raquel Calhari, Suiane Alves e outras musicistas e cantoras, que pedem para o público levar shampoo, condicionador e hidratante. A arrecadação vai ser destinada à Central Única de Favelas. Mulheres na Roda de Samba, amanhã, das 3 às 6 da tarde, no Canto do Mar, que fica na Avenida Duque de Caxias, 3241. Mostra de Música de Câmara celebra aniversário de Londrina com música. É a 12ª edição, amanhã, 7:30 da noite, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, que fica na Vila Nova. Domingo, também 7:30, quem recebe a orquestra é a comunidade da paróquia São José Amarelo. No programa, obras de Obinoni, Bach, Mozart e clássicos natalinos. Solista Jairo Chaves. E o solista de sábado é Natanael Fonseca. A Mostra de Música de Câmara tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, direção artística Eugênio Hachev. Estreia na Funcarte o espetáculo O Clara. A reportagem é da estagiária Heloísa Gonçalves.
A temporada começa neste domingo, dia 11, e segue até o dia 16, com dramaturgia de Luan Valero, direção musical de Eduardo Assad Salão e direção geral de Carol Ribeiro e José Silva. A peça é uma adaptação da obra Clara Crocodilo, de Arrigo Barnabé, e conta com 12 atores, participação do grupo vocal Entre Nós e músicos convidados. Silvio Ribeiro é o coordenador da Funcarte. Ele explica como é feita a escolha dos espetáculos na Escola de Dança e Teatro.
Bom, no caso de O Clara, a escolha foi feita por uma vontade antiga já da instituição de montar um espetáculo baseado na obra de Arrigo Barnabé. Assim como montamos e remontamos Peter Pan, de Robinson Borba, que consideramos duas obras importantes para a cidade de Londrina. Então foi feita a proposta para o grupo que há 2 anos atrás, antes da pandemia, ia se formar, que em comemoração aos 25 anos da escola, a gente ia montar essa obra. Aí entrou a pandemia e a gente retomou agora para apresentar presencialmente.
Silvio comenta ainda como é feita a parceria entre os artistas da Funcarte, os participantes do Entre Nós e os músicos convidados, que se uniram para transformar uma obra marcante em algo novo.
O grupo vocal Entre Nós já é parceiro da Funcarte, né, em várias outras atividades. Trabalhamos juntos em vários outros espetáculos. Os músicos, também amigos, parceiros, são contratados e o Entre Nós, a gente assumiu junto esse trabalho por conta da necessidade real de um coro para fazer o espetáculo.
O Clara terá apresentações de 11 a 16 de dezembro, às 20h30 na Funcarte, que fica na Rua Souza Naves, 2380. Ingressos à venda por R$ 30,00 na Secretaria da Funcarte ou pelo número 99619-1576. 99619-1576. Classificação indicativa, 12 anos. Heloísa Gonçalves para a Rádio UFM.
Ouro Verde, 70 anos.
Oi, Janete, eu vou responder aqui as questões do Tony antes que eu me esqueça. Ele está querendo saber sobre o cinema, né? Eu me lembro de ter assistido no Ouro Verde Os Comancheiros, Cleópatra, Ben-Hur, Os Dez Mandamentos. Esses filmes a gente ia para o cinema, eram filmes de longuíssima metragem. Então a gente levava lanches, as famílias levavam lanches. Tinha um intervalo no meio e a gente lanchava no cinema, né? O Cine Ouro Verde tinha uma música que abria o cinema, que era o Toreador e Andaluza. A gente adorava aquela música.
Ouro Verde, 70 anos. Série de 5 episódios sobre as histórias vividas e encenadas no principal palco da cidade. Produção e apresentação, Patrícia Zanin e Tony Hara. De 12 a 16 de dezembro, em dois horários, na Revista do Meio-Dia e às 4 da tarde.
A Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL celebra os 70 anos do Ouro Verde com um documentário musical amanhã. Vai ter o filme e também comentários de Carlos Eduardo Lourenço Jorge e apresentação de um grupo de músicos da Osuel, Heloísa Gonçalves.
Ennio, o Maestro, uma homenagem do cineasta Giuseppe Tornatore à vida do compositor italiano Ennio Morricone, vai ser exibido neste sábado no Cine Teatro Ouro Verde.
Abbronzatissima! Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. Il leone disse: io quel flauto di Dan lo vorrei a tappeto sul filo. Il leone disse: non si può mettere il flauto di Dan su tutto.
Was very new at the time and still today.
Trailer do filme Ennio, o Maestro. O compositor italiano foi duas vezes vencedor do Oscar e autor de mais de 500 trilhas sonoras. O filme está nas comemorações dos 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde, iniciativa da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL. O crítico de cinema e jornalista Carlos Eduardo fará comentários sobre o longa-metragem após sua exibição, expondo sua importância e significado.
O documentário do Tornatore é um filme que você pode chamar de super completo. Não é super complexo, é super completo. Ele vai além daquilo que talvez deveria ter sido. Ele extrapola um pouco, ele é um pouco redundante às vezes, mas é uma cinebiografia de encher os olhos e principalmente de encher os ouvidos, né? Ele é um pouco mais longo que os filmes longas-metragens normais. Ele tem 2 horas e 40, está tudo ali, a história toda do Morricone, narrada por ele, né, pelos amigos, pelos fãs, amigos fãs, cineastas e atores que trabalharam com ele.
Carlos Eduardo explica também do momento de comemoração que o espaço está vivendo, voltando às origens das atividades de cinema.
A história do Ouro Verde talvez merecesse um documentário tão longo quanto esse do Morricone, porque tem muita coisa para falar sobre os 70 anos. Primeira fase inicial, menor, com a exibição de filmes, mas não menos importante, porque representou um momento na cidade. Era um cinema de alto luxo para uma plateia muito snob de Londrina. Eram os novos ricos do café, o pessoal que vinha assistir sessões no Ouro Verde de terno e gravata. Então, era um outro tempo, uma outra época, outros costumes.
Confira agora um trecho de uma composição de Ennio Morricone, presente no trailer do filme Ennio, o Maestro, lançado em 2021.
Que eu studiato.
exibição do filme e documentário Ennio, o Maestro, começa às 7 da noite neste sábado, dia 10, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. Conta com falas de Carlos Eduardo e a apresentação de um grupo de músicos da Orquestra Sinfônica da UEL. Valor único de R$ 10. Heloísa Gonçalves para a Rádio UEL FM.
Também amanhã, a partir das 6 da tarde, o sarau Ojodum das Pretas. Este é o Beco da Memória Negra. A festa cultural reunirá diversas linguagens artísticas. O palco da ação será a Vila Cultural Casa da Vila, na Rua Uruguai. A entrada é franca. É o primeiro de 4 saraus que compõem o projeto de oficinas criativas Ojodum das Pretas, Mulheres, Olhares e Lugares. O projeto conta com o patrocínio do Promic. A jornalista Fiamma Heloísa, que integra o coletivo de mulheres Luísa Maim, explica sobre o projeto e detalha a programação desse primeiro sarau.
A gente vai mostrar para as pessoas o projeto, quais vão ser as vertentes de trabalho ao longo do próximo ano. A gente vai ter aí atividade até julho do ano que vem. Então, quais serão as vertentes de trabalho, como que a gente vai trabalhar essas temáticas, daí são diferentes frentes, a gente vai ter o cinema, a gente tem uma questão com rádio também, vai ter uma oficina de rádio, inclusive a Rádio UEL é uma das nossas parceiras aí para a execução dessa oficina, que vai ser com senhorinhas, e o ano que vem vai acontecer, né? Vai ter um trabalho também de vídeo nos terreiros, a gente vai fazer um mini doc nos terreiros, então tem muita atividade para o ano que vem, a gente vem para mostrar isso, para dar esse pontapé, fechar o ano com esse pontapé inicial do projeto, chamando as pessoas para somarem, para participarem. E vai ser uma série de 4 saraus, né? O último sarau do ano que vem, em julho, que ele fecha o projeto, inclusive vai ser no Ouro Verde, que é também uma ideia de ocupação de espaços que até então não foram pensados para nós, né? Enquanto população preta. Então a gente vai ocupar também o espaço do Ouro Verde. E nesse primeiro sarau, agora do dia 10 de dezembro, para o qual quero deixar o convite para todos os ouvintes da Rádio UEL, a gente abre a programação com uma roda de capoeira Angola, que é do pessoal lá do SECA, que é o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Então chegue, quem gosta de capoeira, se quiser jogar, sempre é bem-vindo. Se quiser só assistir a roda, que é muito bonito, né? Tem os instrumentos, tem o berimbau, tem todo um axé ali. Na sequência, a gente vai ter a DJ Luciana Teles, a DJ Black, que vai trazer pra gente os embalos da Soul Music, né? Vai ter uma exibição de um vídeo, porque nessa edição a gente tá chamando de Ojodum das Pretas, este é o Beco da Memória Negra, uma homenagem à vida e à obra de Conceição Evaristo. Então a gente vai trazer alguns trechos da obra dela também, que a ideia do sarau é que tenha também poesia, literatura. E a gente conseguiu um depoimento de uma estudiosa que está nesse momento na Alemanha fazendo a pós-graduação dela, mas ela estuda justamente as mulheres pretas, a literatura marginal. Ela gravou um vídeo para a gente, fazendo alguns apontamentos sobre a obra da Conceição, está bem bonito. Então a gente vai exibir esse vídeo também, vai trazer alguns trechos das obras da Conceição, vai ter declamação de poesia.
Serão arrecadados livros para o projeto Vista Bela em Movimento, por isso a organização pede que as pessoas compareçam, se possível, com a doação de uma obra. O sarau Ojodum das Pretas, este é o Beco da Memória Negra, neste sábado, a partir das 6 da tarde, na Casa da Vila, que fica na Rua Uruguai 1656. Hoje é Cultura Gravada e antes do que você está acostumado a ouvir aqui na rádio, porque não teremos a revista do meio-dia. Nesse horário, o Brasil joga contra a Croácia na Copa. E a última edição do ano do Feirão da Resistência e da Reforma Agrária será realizada amanhã na Vila Cultural Canto do Mar.
Sou Giovana Cecchilli, do assentamento Ele Vive. Gostaria de convidá-los para participar do Feirão da Resistência e da Reforma Agrária, que acontece neste sábado, dia 10 de dezembro, no Canto do Mar, na Duque de Caxias 3241, das 9 às 18 horas. E está com uma programação muito legal, pois é o último feirão deste ano, né? Então a gente quer um feirão bem animado. Então a gente vai ter o lançamento do livro Tempos Ainda Sem Nome, do Danilo Brandão, às 10 horas, Bumba Meu Boi, Estrela da Vila, 11 horas, lançamento dos produtos derivados de milho não transgênicos, produzidos na agroindústria aqui do assentamento Ele Vive, 12 horas, Guto Medalha, Voz e Violão, das 15 às 18, a roda de samba das mulheres. Então venham, né, participar, aproveitar essa programação cultural e também adquirir produtos da reforma agrária e artesanatos de artistas locais.
E a estufa de tomates do assentamento Ele Vive, no distrito de Lerroville, foi destruída por um vendaval há pouco mais de um mês, 1.800 pés da fruta. Os agricultores estão fazendo uma promoção para reconstruir o espaço.
Na edição do feirão de dezembro, a gente vai aproveitar para fazer o sorteio de uma rifa que a gente está organizando, que vai sortear um kit de produtos do Sítio Novo Amanhecer, com café, geleia, conserva e outros produtos, né, no valor de R$10 cada número. E o recurso arrecadado é para a gente reconstruir nossa estufa, que foi destruída por um vendaval no final do mês de outubro, né? É uma estufa de 1.000 metros quadrados que estava com 1.800 pés de tomates, né, na produção de sistema orgânico, né, que foi totalmente destruído. Então a gente quer reconstruir para a gente poder continuar produzindo alimento sem veneno, alimento saudável, né? Então a gente conta com a colaboração, né, de quem puder ajudar.
É possível adquirir a rifa por R$10 cada número amanhã no feirão. Sorteio do kit de produtos do Sítio Novo Amanhecer será feito neste sábado mesmo na Vila Cultural Canto do Mar, última edição do Feirão da Resistência e da Reforma Agrária. Amanhã, então, das 9h às 18h. A Vila Cultural fica na Duque de Caxias, 3241. E uma das atrações do feirão amanhã, como disse a Giovana Sestili, é o lançamento do livro de Danilo Brandão, Tempos Ainda Sem Nome. Já no domingo, outro lançamento de livro, desta vez na Livraria Olga, a partir das 11h. A obra se chama Extremismos Políticos e Direitas, Bolsonaro, Trump e a Crise das Democracias. Sai pela editora Cultura Acadêmico Unesp, em parceria com a editora Lutas Anticapital. São dois organizadores, o Jefferson Rodrigues Barbosa, que é professor na Unesp, e o Oscar Pinheiro Hernandes, professor de História Contemporânea na Universidade de Matanzas, cidade cubana do mesmo nome. Jefferson Rodrigues Barbosa nos conta um pouco do conteúdo do livro.
É da área de ciência política e relações internacionais e tem como proposta um estudo sobre a conjuntura brasileira e contemporânea, em específico na análise de líderes, movimentos, governos marcados pela polêmica a respeito de suas influências e propostas no campo da extrema-direita. Um livro, então, sobre um tema de atualidade, que tem como duas palavras-chave os conceitos de direita radical e extremismo político de direita. Em termos didáticos, autores, por exemplo, como Norberto Bobbio, filósofo político liberal, argumentam no verbete extremismos políticos que os extremismos são marcados pela oposição à democracia, aos espaços representativos e participativos e pela lógica do debate, do voto e da escolha da maioria, um critério para finalidades no campo do Estado, das políticas públicas e de uma agenda política para o país. Então é interessante que na análise deste tema amplo, o foco foi nos governos Bolsonaro e Donald Trump, principalmente pela circunstância destes 4 anos marcados pelas políticas bastante polêmicas do governo federal e principalmente pela ação muitas vezes de caráter fascistizante dos seus apoiadores mais radicalizados. Então a terminologia bolsonarismo se tornou uma expressão importante na ciência política, não só brasileira, porque existem estudos, né, cenário internacional de pesquisadores voltados a essa temática, que tem grande atenção ao caso brasileiro sobre o governo Jair Bolsonaro. O leitor encontrará, então, neste livro, uma coletânea que tem 9 capítulos e um prefácio explicativo, temas da política nacional e internacional, debates no campo da política externa brasileira com o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, o ataque à pauta dos direitos humanos, o direito das minorias, é um tema também abordado entre os 9 capítulos, a temática das críticas de instituições brasileiras e internacionais sobre a política ambiental do governo Bolsonaro é um tema abordado também em um capítulo específico, mostrando dados de índices preocupantes a respeito de desmatamentos, queimadas, escassez de recursos e financiamento público para a proteção dos nossos biomas. É interessante que o livro também tem capítulos mais teóricos que analisam, por exemplo, o governo Trump sobre conceitos da ciência política, de autores como Nikos Poulantzas, Antônio Gramsci, e autores especializados nos estudos da extrema-direita, como o cientista político holandês Cas Moody, entre importantes autores brasileiros que vêm desenvolvendo pesquisas no campo das ciências sociais, da ciência política e da história contemporânea sobre a chamada direita radical brasileira. Então, o livro apresenta, nos capítulos que estão estruturados, um quadro teórico não somente de temas do governo Bolsonaro, Trump, mas também de publicações acadêmicas e fontes documentais jornalísticas que tratam deste campo de assuntos.
Está aí Jefferson Rodrigues Barbosa, um dos organizadores da obra Extremismos Políticos e Direitas, Bolsonaro, Trump e a Crise das Democracias, lançamento domingo na Livraria Olgo. Jefferson é docente na Unesp em Marília, mora em Londrina e já foi professor na UEL entre 2013 e 2014 no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, disciplina de teoria política contemporânea. Ele também é autor de um capítulo 2 desse livro, intitulado Bolsonarismo, Mitos e Mitologias Políticas, Direita Radical e Apologia à Intervenção Militar, tema do capítulo do Jefferson, no livro que vai ter lançamento neste domingo na Livraria Olga, a partir das 11 da manhã. A Olga, a livraria da cidade, fica na Rua Pio 12, número 313. E o Ateliê Bianca Baggio promove um bazar de fim de ano, hoje, amanhã e domingo, das 2 da tarde até as 8 da noite. Roupas femininas, masculinas e infantis, também sapatos, acessórios, bijuterias, também peças de brechó do acervo da Bianca, além de roupas e acessórios transformados. O bazar de fim de ano, no Ateliê da Bianca Baggio, na Rua Aristóteles de Oliveira Chueire, número 180, pertinho do aeroporto, de hoje a domingo. E domingo tem Barbada, é a última edição do ano da festa, a partir das 6 da tarde no Bar Valentino. Primeiro, a Feira Maqueba na Casinha, também bingo, com as drag queens Andréia e Xandara. Os prêmios incluem vale-compras em lojas da cidade, também ingressos para as próximas edições da Barbada. A música será com o DJ Eduardo Brechó, vocalista da banda Aláfia, e do DJ londrinense Sapão. A entrada para a festa, R$ 15,00. Barbada, domingo no Valentino. Última edição de 2022. Com essa informação, a gente se despede de você. Patrícia Zanin, boletim especial Cultura aqui nesta sexta-feira, porque não vai haver revista do meio-dia. Vai ter, sim, o jogo do Brasil nesse horário contra a Croácia pela Copa.